Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Tá, eu queria fazer duas perguntas em uma, assim, já porque uma meio que é junto com a outra, né? Então, a primeira, assim, queria saber aonde que vocês pesquisaram toda essa pesquisa. Foi na biblioteca pública, foi no arquivo, sei lá, queria que você falasse pra gente aonde que você encontrou essas informações. E queria também abrir essa discussão, assim, que, assim, além do trabalho, né, das pessoas e dos veículos, a gente tinha uma outra régua moral mesmo, né? Hoje, antes, lá na década de 80, se abordava as coisas de um jeito que hoje já não é mais pertinente, né? E não é questão de mimimi, é questão de respeito com as pessoas, né? Então eu queria que você conversasse sobre isso, as suas impressões, assim, já pegando uma pontinha de um spoiler, né?
Tá. É assim, a gente encontrou esse material, parte dele na hemeroteca, que é o banco digital de jornais da Biblioteca Nacional. Ali tem milhares e milhares de exemplares de jornais de várias épocas digitalizados.
E funcionou bem?
Bem. Legal. A gente encontrou muita coisa. E outras coisas a gente encontrou na Biblioteca Pública do Paraná. Por exemplo, a Gazeta do Povo e a Tribuna do Paraná, elas não estão digitalizadas na biblioteca.
É no microfilme.
É, daí tem que ir na Biblioteca Pública, às vezes
você
não está funcionando
cara,
o microfilme.
Trazer, negocinho, bota lá na máquina.
E aí, inclusive, o Rafa é que fez, assim, ele foi o cabeça dessa pesquisa, né? Ele é professor de filosofia e história, então ele, né, tem assim, muito mais tino do que eu para pesquisar. E aí ele fez essa pesquisa, a gente digitalizou o que precisava digitalizar, transformou em PDF, inclusive a gente vai disponibilizar no site do Parágrafo 2 essas notícias de época, para as pessoas vejam a capa, os títulos, né? Tem título absurdo, assim, encontrado a seita do diabo.
E sensacionalista.
Aí você fica pensando, né? Como assim, diabo? Né? O que, que é o diabo? É um elemento da Bíblia que norteou o trabalho dos jornalistas, assim. Então, e aí você vai para a época. Como é que era fazer jornalismo na época? Assim, um elemento importante que precisa lembrar. É o 84, final da ditadura militar, né?
Sim.
Tá, a época
já,
né? Da abertura. Inclusive, o grande comício, o primeiro, né, foi em Curitiba.
Vocês falam isso lá.
Tem um áudiozinho. E ali, assim, jornalismo policial, os caras eram amigos da polícia, né?
Sim.
Os caras ficavam na porta da delegacia.
Faziam o lado da polícia, né?
Ficavam na delegacia a noite inteira, às vezes chegavam no local do crime antes que a polícia, porque a polícia tinha muito problema de viatura, né? E aí você tinha, por exemplo, policial que virava jornalista.
Sim.
Escrivão da polícia que virava jornalista. E, assim,
é bem comum, né? Isso, na história do jornalismo.
Será que esses caras têm que critério? Quão crítico esses caras conseguem ser, já que eles estão, assim, os personagens das reportagens, as fontes, são amigos, né?
Essa pergunta cabe até hoje, sem dúvida.
Até hoje. Outra coisa importante a se destacar sobre aquela época: você tinha duas universidades que davam curso de jornalismo, PUC e UFPR. Era mais difícil entrar no curso de jornalismo da UFPR do que entrar em medicina. Era mais concorrido, era tipo 30 candidatos por vaga, às vezes mais. Então não era obrigatório o diploma de jornalismo para trabalhar em jornal. Então, assim, os caras vinham, trabalhavam em rádio, migravam para jornal. E assim, os caras mal remunerados, trabalhando 17, 18 horas por dia, trabalhando em, às vezes, 2, 3 veículos de comunicação diferente. Cara, os caras, eles precisavam produzir, assim. Então o critério, assim, a apuração, a visão crítica era mínima. Vendia muito jornal usar esse tipo de tema, esse tipo de sensacionalismo. E a gente tá falando, assim, lembrando, 84, então você tinha jornal impresso, rádio, TV, nem todo mundo tinha TV colorida, acho que nem todo mundo tinha TV em casa nessa época. Então as pessoas ouviam de manhã no rádio, que era o hard newsão, e depois ficavam acompanhando as suítes, que eles chamavam.
Exato.
Que era
o desdobramento
nos jornais impressos. as pessoas faziam fila na frente das bancas para comprar jornais. E ninguém duvidava se aquilo era verdade, assim. Por quê? Porque era um cara de Umbanda, considerado um macumbeiro, era um cara negro, né, numa Curitiba extremamente católica, e uma Curitiba que até hoje é racista. Ninguém questionava se aquilo era mentira ou era verdade.
Sim.
E esse cara, ele foi preso, esse cara sofreu muito, eu vou evitar aqui spoiler, mas ele sofreu muito. E agora a gente está contestando, tá? O que disso aqui é verdade? O que disso aqui era só para vender no jornal? O que disso aqui era para promover delegacia? Você tinha uma delegacia que participou dessa prisão que chamava Delegacia de Costumes. Era uma delegacia criada na ditadura militar.
Exemplo, deve ser um exemplo perfeito da ditadura.
A questão sexual das pessoas era um assunto de segurança nacional, né? Essa delegacia, ela servia para perseguir prostitutas e travestis. Era uma limpeza social, né?
Sim.
E
moralismo.
Moralismo total. E ela participou, né, da prisão do Atanásio, porque teriam elementos de cunho sexual, você falava orgia, esse tipo de coisa. Isso segundo duas pessoas que fizeram denúncias, né, foram na delegacia, na verdade na divisão de investigação criminal. As pessoas foram lá e falaram: ó, duas mulheres. Eu vou falar no segundo episódio isso.
Que tá para ser lançado,
tá,
aí.
Para sair semana que vem.
Semana que vem.
A gente, assim, como eu tava te falando, é difícil porque a gente tem outro trabalho e tal. E o podcast é uma coisa complexa, cara. Você tem que checar muita informação. Aí você tem que tentar entregar um roteiro mais mastigado para edição, para ficar mais
editar
fácil.
Os áudios, né?
E fazer locução é terrível. Assim, eu não imaginava que era tão difícil, sabe? Cansa. E tem que pôr o tom da narrativa, é difícil. Eu não tinha essa experiência, então, né, a gente tá, na verdade, aprendendo a fazer essa parte mais técnica. E então demorou um pouquinho para ser o segundo episódio. Em compensação, a gente quer lançar dois em dezembro, no segundo e o terceiro.
Legal.
Pra janeiro, acho que fevereiro, quarto e quinto. Se parar só no quinto. Né? Mas em resumo, assim, esse caso ele tem elementos. Que estão começando a demonstrar que é um caso histórico, assim, de injustiça, de racismo e de intolerância religiosa. É isso que a gente vai tentar provar até o final do podcast.
Bacana, muito legal. Eu já tive o prazer de ouvir o primeiro episódio e é bem legal, muito legal. Um caso que, né, eu desconhecia. E como diz o José aí, como disse o José, é um exemplo de como era e de como é a nossa cidade ainda, né? Porque por mais que o tempo passou, muitas coisas ainda, muito ranço desse ranço antigo, dessa Curitiba, ainda permanece. E eu só queria fazer, antes de passar para o próximo assunto aqui, para a gente usar bem o nosso tempo, só queria dizer que é isso que acontece, né? Por exemplo, muitas pessoas da época vão talvez ouvir esse podcast e vão saber o desfecho daquele caso que ela viu só numa manchete de jornal.
A gente já fizeram contato com a gente falando sobre isso.
E que nem, tipo assim, nossa, nem imaginava que isso aconteceu, nem imaginava que esse foi o destino da pessoa. Então, o que são aí... que é um exemplo das injustiças cometidas pelo jornalismo, de como que o jornalismo mal feito, mal usado, pode condenar a pessoa antes mesmo
da justiça.
Né? Então fica aí a dica aí pro podcast do Atanásio. José, queria falar das outras boas novidades que você disse aí, que foram os editais aí, é um edital um trabalho que você está passando no edital, que está fazendo junto com o GEDUCA, que é a Associação de Jornalistas de Educação. Como é que é essa história?
Então, o GEDUCA é, né, essa Associação de Jornalistas de Educação, todo ano eles lançam um edital para conceder bolsas para produção de reportagem sobre educação. Eu já tinha me inscrito em edições anteriores, eu não tinha conseguido. Esse ano, o tema era violência e cultura da paz nas escolas, né? Aí eu pensei e fiz uma pauta, uma proposta de pauta, sobre a realidade dos estudantes indígenas da terra indígena Ibirama-Laclanô, que fica no norte de Santa Catarina, e que lá que surgiu essa tese do marco temporal. Assim, a ação é de lá.
A ação que foi julgada aí no STF, né, ela surgiu. Diz respeito a essa localidade.
Isso, exatamente. Né? E aí eu queria entender, eu queria ver o quanto que o... essa tese, essa, porque existe uma tensão muito grande na região ali, é por conta dessa tese do marco temporal, entre agricultores não indígenas e indígenas. E aí eu queria fazer uma reportagem sobre o quanto que isso prejudicou a vida escolar dos estudantes. E aí fui escolhido, né, foram seis propostas de reportagens, não me lembro quantos candidatos tinha, mas tinha bastante gente. E aí o Geduca custeou essa viagem, eu viajei para lá, fiquei uma semana, eu e o Emerson, que é um fotojornalista, e lá eu vi, né, que o jornalismo ele dilui as minhas pretensões, assim. Se eu achei que eu sabia alguma coisa sobre essa realidade, chegando lá que eu vi que eu não sei nada, assim, que a situação é muito pior do que eu imaginava. Conhecia só um indígena lá por WhatsApp. Cheguei lá, a gente passou por uma sabatina com os caciques, são 9 aldeias, porque por causa do péssimo relacionamento que a imprensa também teve com os indígenas, né? Inclusive, assim, o episódio mais recente de violência lá foi o fechamento de uma barragem, né, que represa o rio Itajaiaçu. Itajaiaçu corta dezenas de cidades de Santa Catarina. Né? Isso, passa inclusive dentro de Blumenau. E lá ele costuma encher em Blumenau ali.
Sim.
E alaga a cidade que é em cima do centro.
Está alagado, né? Se eu não me engano, agora.
Tá, acho que está quase toda semana. É. Né? Assim, mas bem na época do Oktoberfest, que a cidade se movimenta e movimenta a economia, o Jorginho Melo, que é um governador bolsonarista, que é um governador anti-indígena. Ele falou, não, vamos fechar essa comporta. Fazia mais de 10 anos que a comporta não era fechada, são duas. Usaram um aparato policial gigantesco, fecharam a força.
Isso para garantir a festa, né?
Para garantir a festa. Uh-huh. E ali o que aconteceu? A água subiu e alagou acesso a várias aldeias. Existe uma escola, duas escolas dentro da terra indígena. A terra indígena tem acho que 36 mil hectares, é bem grande, ela fica em 4 municípios: José Boatê, Vitor Meirelles, Itaiópolis. E o outro município me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Eu fiquei em José Boatê, fiquei num hotel lá, porque é onde fica a maior quantidade de aldeias. Daí fui até Vitor Meirelles e Itaiópolis. Eu andei lá, para você ter uma ideia, uns 200 quilômetros de terra, estrada de terra, assim. E as estradas estão em condições, assim, as que não estão alagadas, elas estão desmoronando. Então, você tem abismo engolindo essas estradas. Não tem como passar micro-ônibus para transportar esses estudantes. Se antes o caminho era 5 quilômetros, agora é 35, 40 quilômetros para chegar na escola.
Nossa.
Porque o acesso está debaixo d'água. As pontes estão debaixo d'água.
Tem que dar a volta.
Entendeu? Eles têm que dar essa volta. Mas não estão conseguindo dar a volta porque as estradas estão desmoronando. Os abismos estão engolindo essas estradas. Então esses estudantes estão como se estivessem na época da pandemia. Os professores estão andando em picada no meio do mato, atravessando a área alagada a pé, porque não tem como passar de carro, para entregar tarefa para as crianças, assim, fazerem alguma coisa. E isso eu estou falando, assim, desde a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, e EJA.
Todo mundo.
Quem ia se formar esse ano não sabe se vai se formar.
Isso depois de passar por uma pandemia, né?
Exatamente. E isso, assim, é uma face do massacre que o Estado promove lá. Porque lá existe um conflito, não, existe um massacre desde o século XIX, né? Quando existiam as chamadas patrulhas de bugreiros, que eram pagas,
sim,
pelo Estado para caçar o Xoclen.
Que é importante dizer para as pessoas que quando elas se referem aos povos indígenas como bugre...
É um termo pejorativo.
É um termo pejorativo,
ofensivo.
Porque é justamente quem caçava eles.
Sim, né? 20 mil... Xoclenques foram mortos naquelas matas ali. É muito forte estar lá e saber isso. E saber que o Estado deu um jeito de continuar matando. Agora está matando na omissão. Você não deixa, assim, não chega medicamento, os indígenas não têm como sair para o hospital, as crianças não têm como ir para a escola. Então, assim, hoje você não pode matar no facão, mas você mata na omissão. E aí, essa omissão não é só do governo do Estado, é dos governos municipais ali. Porque existe manutenção dos governos municipais nas estradas dos colonos da região, dos agricultores que plantam fumo, lá uma região de fumicultura, por exemplo, mas eles se negam a dar manutenção nas estradas dos indígenas, que é para deixar morrer mesmo, que é para deixar, para negar o acesso básico à educação, por exemplo. É isso que eu vou publicar a primeira reportagem na próxima semana. Já fui lá, já vim com duas reportagens, né? Texto, vídeo e foto.
Lá no parágrafo 2.
No parágrafo 2, já.
Bacana, mais um grande trabalho aí, né? Mais
essa
uma
pra,
denúncia.
Pra fechar,
né?
O ano, aham.
Mais uma denúncia gravíssima. Pô, José, massa, hein, cara? Que trabalho bacana que você desenvolve lá. Queria, em nome do nosso programa aqui do Vamos à Luta, agradecer o trabalho de vocês. Que realmente não só porque a gente é leitor, mas também como jornalista, como alguns temas, como eu já disse no início do programa, que a gente precisou de alguma informação, achamos lá no parágrafo 2, e não achamos em outros lugares. Então, Até esse foi um dos motivos de você estar aqui hoje conversando com a gente para falar sobre a importância do trabalho de vocês. A gente está acabando, queria abrir uma janelinha aqui para você, dar o teu recado aí, dar um tchau pra galera.
Beleza, Diogo, eu agradeço assim, o convite de vocês, fico lisonjeado, queria elogiar também aqui a Rádio Cultura pelos programas que tem, pelo posicionamento que tem, tinha um conteúdo de qualidade, assim, progressista no rádio, que eu acho em Curitiba que eu desconheço outro que seja parecido. Quero fazer um convite para que as pessoas queiram ver essas reportagens, acesse o parágrafo 2, né? O caso Atanásio, ele tá, o primeiro episódio, quem, né, quiser ouvir, tá no Spotify, no Deezer e no Amazon, né, gratuito, obviamente, e o segundo episódio a gente deve publicar na semana que vem.
Beleza, programa Vamos à Luta de hoje conversou com José Pires, o jornalista e editor-chefe do site Parágrafo 2. Meu nome é Diogo da Silva e junto com Felipe Magal e Diego Torres, me despeço aqui. Hoje contamos com os trabalhos aqui do MIG na mesa de comando. Então, sexta-feira a gente está de volta. Até mais, pessoal. Valeu!
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.